Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise longue não é divã.
Olá, bom dia.
Olá. Cá estamos, não é? Mais uma semana, mais uma semana. Volta, mais uma viagem.
Mais um episódio. Obrigada pelas mensagens que têm enviado para o e-mail. Tem aqui um problema.
É verdade.
Tem aqui um problema, @radiocomercial.pt.
Tentado.
De facto, resultou.
Funciona.
Resultou a mudança.
Porque... é mais fácil de encontrar o e-mail. Sim. Parece que isso também puxa mais as pessoas para...
E até para escrever mais.
Ai, ótimo.
Não é?
Muito bem, muito bem. Foi um bom move.
Muito obrigada. Temos aqui muitas mensagens. Agora é dar vazão.
É, exatamente.
Creio que é difícil.
Exatamente.
Vamos a esta.
Começamos assim com uma
piadinha. É forte.
Mas é o que é, olha.
É forte. Diz assim: olá, Silvia e Joana. Tenho 37 anos e sinto-me mais só do que nunca. A minha mãe já faleceu. Não falo com o meu irmão há mais de 2 anos. Nem vejo as minhas sobrinhas, que adoro. E no verão passado cortei com o meu pai. Tenho poucos amigos que não vejo com frequência, pois todos têm vidas mais preenchidas do que a minha. Tive o único relacionamento amoroso que durou 5 anos e acabou há 13. Até no trabalho as relações são difíceis, pois tenho uma postura muito defensiva em que levo tudo a peito, como se os colegas tivessem todos más intenções. Foi-me diagnosticada depressão há vários anos e tomo medicação desde então. Apesar de fazer psicoterapia desde a adolescência, sinto que cheguei a um impasse e que já só vou às sessões para desabafar. Estou num poço tão fundo que já não é possível trepar para fora dele. Não sei existir sem o medo de falhar, de que me magoem ou trocem de mim. Não sei o que é baixar a guarda ou não sentir ansiedade a toda a hora. Sei que fui afastando as pessoas da minha vida e agora encontro-me tão sozinha que passo dias sem falar com outro ser humano. Às vezes pergunto-me se morresse, quanto tempo levaria até alguém notar a minha ausência. Sinto que perdi muito tempo da vida e que já não há como criar vínculos, como se isso fosse uma língua estranha que já não tenho tempo de aprender.
É assim até meio poético, tragicamente poético esta... mensagem, não é? Mas eu acho que toca aqui num ponto absolutamente crucial e infelizmente muito contemporâneo, que é esta ideia de que há pessoas que chegam a uma altura da vida e que para as quais a solidão não é uma fase. Tipo, estruturalmente elas são assim.
Parece que é um destino, uma fatalidade, não é?
É a estrutura delas. A vida delas tornou-se estruturalmente sozinha. E nesse sentido dá a ideia que parece uma fatalidade, não é? E é o que ela diz, quer dizer, ela fala aqui nesta depressão diagnosticado ou na medicação. Eu acho que isso nem sequer é o mais... Como saltou mais à vista na mensagem. Eu fiquei com esta frase que é: não sei existir sem o medo de falhar, de que me magoem ou trocem de mim. Eu acho que isto deve ser uma coisa que lhe provoca um terror imenso, mais do que ansiedade. Isto que é uma pessoa viver com a constante sensação de que se puser a cabecita de fora, vai ser... vai falhar,
engolida,
não é?
E vai ser engolida, não é? Porque ela
exatamente
tem medo do que está lá fora.
Do
parece.
Mundo.
Do mundo, das pessoas.
Toda a gente.
Tudo está feito para atacar.
Ela tem aqui um terror de ser vista, de ser exposta, de poder existir para alguém, embora tenha também esse desejo, não é? O que a gente fala aqui
exatamente,
muitas vezes.
Porque ela também não vive bem em estar isolada.
Claro, claro. O que a gente fala aqui muitas vezes que o desejo vem sempre acompanhado de um certo risco, um desejo e um medo coexistem ali muitas vezes. E depois, repare, ela diz: no trabalho leva tudo a peito como se os colegas tivessem todos más intenções. Mas há aqui um detalhe importante que ela diz como se, ela leva tudo a peito como se os colegas tivessem todos más intenções. Ou seja, o que é que diz este como se? Diz que há uma parte dela que sabe que eles não têm todos más intenções. Mas o que é que a outra parte sente? Sente que estão todos a ver qualquer coisa nela que é profundamente que errada. E que é vergonhoso, que é inaceitável. E eu acho que isto não me parece uma coisa paranoica no sentido psiquiátrico. Parece-me que ela carrega dentro dela esta ideia de que há qualquer coisa nela que é profundamente mau, profundamente tóxico, e que, portanto, não pode ser visto. E o que é que ela faz ao acreditar nisto? Afasta-se. Porque esta solidão vem do seu próprio afastamento. Né? Que ela, lá está, uma parte dela tem, aliás, ela tem consciência disto, toda ela tem consciência disto, mas ela, alguma coisa nela lhe diz que é melhor estar sozinha do que estar à mercê do olhar do outro. E então para isso não vai arriscar que descubram que ela tem lá qualquer coisa de terrível e de mau. E então, o que é que ela faz? Controla isso. E controla isso como isolando-se. Criando estas crenças, criando inconscientemente estas crenças de que os outros estão só para troçar dela, não é? E de que ela vai ser rejeitada, abandonada, humilhada. E então, vai controlando. A solidão ela pode controlar. O que ela não pode controlar é o que é que o contacto com o outro, o que é que pode gerar.
Pois, apesar de lhe trazer de tristeza, ela é uma coisa que ela controla, sim.
Ela não está a dizer que foi abandonada. O que ela está a dizer é que gosta, por exemplo, em relação às sobrinhas, adora, mas também não está com elas. Pois. Portanto, é uma coisa da vontade dela. E portanto, ela diz que adora as sobrinhas, mas não as vê.
Deixou
de falar com o irmão. Não diz.
Cortou com o pai.
Não se sabe. Há aqui vários cortes, mas não se sabe. Mas o que se sabe é que, por exemplo, com as sobrinhas há afeto.
Pois.
Portanto, há desejo de ligação, mas há qualquer coisa mais forte que a impede. E eu, o que é o mais forte? Eu acho que é o medo, este medo de facto de deixar que as pessoas se aproximem e delas descobrirem qualquer coisa que ela, a ouvinte, tem muito internalizado dentro dela que os outros não podem ver. Não sabe o que é, mas ela age, eu acho, a minha hipótese é que esta retirada do contacto com os outros tem a ver com uma convicção de que ela não serve para estar com. Há qualquer coisa nela que vai espoltar no outro uma reação com a qual ela não quer lidar.
Pois. Mas ela já teve uma relação.
Já,
não é?
Sim,
há 13 anos.
Não é? Mas o que ela faz agora, que também
esse
não se sabe...
já existiu.
Já, ela em teoria já se vinculou, não é? Mas agora não se sabe o que aconteceu nessa relação... Agora, o que ela faz é ela corta primeiro. Ela corta com o pai, corta com o irmão, afasta os amigos, afasta no sentido vai-se afastando.
Vai-se afastando. Né?
Retira-se. Não está a permitir que ninguém fique perto um tempo suficiente. E então, mas fala com consciência. Ela tem consciência que está a fazer isto. Né? E isso não muda. E porquê? Porque há aqui sempre uma coisa, acho que é uma coisa que as pessoas questionam muito, que é, então, mas espera, eu fui para a terapia, eu agora já sei o que é que me está a fazer mal, digamos assim. Porque é que eu continuo a fazer a mesma coisa?
Pois. Não é? Sim, porque pois. Racionalmente isso acontece não só neste caso, mas em muitos outros.
Uhum.
Racionalmente as pessoas sabem o que fazer e se estão a fazer alguma coisa errada e como deveriam se calhar passar a fazer. Mas depois isso não acontece na prática.
É, porque saber e sentir são coisas diferentes. Mas a pessoa pode saber... E mesmo assim ainda não estar no ponto de conseguir operar mudanças. O que é que o saber faz? O saber faz-nos chegar, é um primeiro passo para se começar a trabalhar de facto as questões. Digamos que se isto fosse um processo, há um processo em que a pessoa chega até ao saber. E o saber faz-nos abrir as feridas. Ah, ok, a gente, ok, é aqui, é aqui. Ok, então agora que eu já sei que é aqui, então eu posso mergulhar nisto. E agora sim, posso começar a trabalhar nisto. E é esse trabalhar nisto, este processo que dá a mudança, é também ela volitiva. É também ela um processo, também se faz no gerúndio. Vai-se mudando. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Claro. E, portanto, aqui ela tem consciência. Mas há uma parte antiga dela muito funda que acredita noutra coisa. E, portanto, enquanto ela acreditar nisso, digamos assim, ou seja, enquanto essa ferida ainda não for trabalhada, ela vai continuar a ter medo de se relacionar, apesar de ter um desejo grande, parece-me, lá está. Ela diz que não tem crença, não tem, acha que está num buraco fundo e que já não tem como sair, mas mais uma vez, eu acho sempre que se as pessoas nos enviam mensagens e e-mails, é porque alguma esperança fica lá.
É um sinal de que
ainda querem saber, ainda se importam.
Querem sair,
sim. E acho que é importante dizermos isto ao ouvinte, que é: calma, não, pode estar num buraco fundo, mas o facto de estar a comunicar connosco também significa que ainda tem interesse por ela mesma. Agora, sim. O que é preciso? É preciso trabalhar este isolamento.
E ela está em terapia?
Ela diz que está em terapia.
Mas eu acho que se calhar seria bom pensar mudar. Não é?
Porquê? Porque muitas vezes acontece isto, que é o que me parece que pode estar a acontecer com ela, que é a terapia passou a ser uma coisa defensiva também. A terapia passou a ser uma muleta dela. Porquê? Ela diz que vai lá, deposita o sofrimento e volta para casa.
Sim.
Ou seja, tem esse efeito do desabafar, que é catártico, a pessoa vai, chega ali um bocado, desabafa, porreiro. Mas isso não gera transformação. Isso não faz passar do saber para o sentir. E, portanto, não havendo transformação, não há risco. E não havendo risco, não há, de facto, um verdadeiro confronto com aquilo que a aterroriza. E é preciso ir aí. É preciso ir aí. Que eu acho que numa terapia, numa análise que corra bem, para ser mais concreta, ela teria de fazer aquilo que se chama uma transferência, ou seja, ela teria de começar a sentir pelo terapeuta as mesmas coisas que sente pelos outros. É isto que se chama uma transferência. É começar a relacionar-se com o terapeuta da mesma maneira que se relaciona com os outros. E teria de começar a ter medo que o terapeuta a magoe, a julgue,
o troço dela,
e, portanto, que descubra eventualmente o quanto ela é má, entre aspas. E, portanto, é nesse medo e é nessa repetição dentro do consultório que isto se trabalha, não é? Depois cabe ao terapeuta também manejar o processo da forma como tem que o fazer. E como não me parece que isto esteja a ser feito, a terapia passa a ser também parte do problema. Não me parece que esteja a fazer grande coisa.
Bom, a verdade é que ela afasta-se de toda a gente, mas do terapeuta ou da terapeuta não. Porque
não,
parece-me
um
que já é uma relação que dura algum tempo.
Parece que sim,
Portanto,
ela diz que está em terapia há 20 anos, mas não se sabe se é com a mesma terapeuta, não é?
Não se sabe se é com a mesma terapeuta, mas está, procura.
Sim, mas também podemos pensar pessoa. Que ela está porque não está implicada. Ela está porque justamente a terapia é este lugar do desabafo. Não quer dizer que isto não possa ter ganhos para ela. Claro que sim, se calhar já foi conseguindo transformar uma coisa ou outra. Mas eu fico sempre a pensar qual é o efeito desta terapia quando alguém diz: se eu morresse, quanto tempo levaria até alguém notar? Eu acho que isto é de quem está profundamente sozinho, inclusivamente com o seu terapeuta. Eu tenho a certeza absoluta que, se eu morresse e não tivesse mais ninguém na vida a não ser o meu terapeuta, ele iria notar logo. E isto tem a ver com a natureza do encontro terapêutico benigno, positivo, transformador. Há sempre alguém que nota. O terapeuta nota e preocupa-se. Se ela tem esta dúvida, talvez isto pudesse ser levado para a própria terapia, se não é levado já. Só lhe dei por mim no outro dia a pensar e perguntar ao terapeuta: se eu morresse, quanto tempo é que acha que iria levar até perceber que eu não venho às sessões? Não é? Nós precisamos de saber que
as pessoas
algures
se preocupam.
Claro,
com a
que
nossa
algures,
ausência.
Exatamente, algures no mundo, há alguém que, se nós falharmos, ou se nós faltarmos, ou se nós desaparecermos, alguém vai notar logo. Isto é uma coisa básica. Só que eu acho que no caso dela isto é muito intrincado. É como se ela se questionasse assim. Quando ela pergunta se eu morresse, quanto tempo levaria até alguém notar, é como se ela se questionasse. Se ninguém sente a minha falta, será que eu existo? Não é? Porque há pessoas que de facto só existem para os outros. E portanto é como se ela se questionasse se eu não existi para ninguém, será que existo mesmo? Uhum. Porque é uma existência, parece muito só. E portanto, acho que esta ouvinte está a confrontar-se com qualquer coisa muito assustador, que é a possibilidade de ela verdadeiramente não ter existido para ninguém. Metaforicamente falando.
Sim.
Porque, por exemplo, isto é uma coisa que nós ganhamos logo desde que nascemos. Os bebés, vou sempre ao mesmo sítio porque é lá que tudo começa. Os bebés não têm uma função. Os bebés, na vida, quando nascem, tirando comer e fazer cocôzitos, não têm uma função objetiva, mas têm uma função muito importante, que é existir para a mãe, ou para a cuidadora, ou para o cuidador. É a função do bebê, não é outra. O pai tem uma função, a mãe tem uma função, o irmão terá uma função. O bebê só tem, não tem nenhuma, mas tem esta, que é existir para aquela mãe. O bebê constitui-se um ser subjetivo e um ser humano existindo para a mãe. O que é existir para a mãe? É quando o bebê faz gracinhas, a mãe tem uma reação. E essa reação da mãe dá a entender ao bebê que ele existe. Porque os bebês não sabem que existem. Sabem que existem.
Pois.
A gente começa a existir através do outro. Não é? E isto depois, quem diz o bebê, vai diz a criança, não é? Vai fazendo gracinhas, vai começando a falar, vai dizendo papai e mamã, e à volta o ambiente reage. E é dessa reação que o bebê vai aprendendo a estar no mundo. Se isto não existe de forma suficientemente boa, a criança pode crescer sem uma grande a questionar-se inconscientemente para quem é que eu nasci, não é? Para quem é que eu, onde é que está a reação às minhas gracinhas? Claro que ela não se questiona
Sim.
assim. Onde é que estão, quem são as minhas pessoas, não é? Para usar uma expressão moderna. A sensação que eu tenho é de que esta mulher não nasceu para ninguém neste sentido. Ela não deve ter sentido um colo e um acolhimento afetivo muito expressivo, ou expressivo o suficiente para ela. Isto acontece também, por exemplo, em depressões pós-parto, em que as mães não estão propriamente disponíveis porque estão doentes, ou mães com outro tipo de patologias. E quando eu digo mães, pais, cuidadores, em que não dão à criança, de facto, um ambiente em que a criança
O
não pode,
amparo e
ela não pode depender absolutamente
pois
do ambiente. Que as crianças passam da dependência absoluta para depois uma dependência relativa, não é? Vão dependendo cada vez menos. E é muito importante esta fase da dependência absoluta. É a fase em que nós, como bebés, lá está, como diz a expressão, dependemos absolutamente de alguém para viver. Não é?
E
E
alguém
isto informa.
corresponde.
E alguém corresponde, exatamente. E esta parte do corresponder é igualmente importante. E, portanto, quando nós não temos isso, ou vamos crescendo, com essa falta, podemos chegar a uma altura na vida em que, de facto, o vínculo é qualquer coisa muito difícil. Em que depende de um outro para existir, e no caso desta mulher já nem de um outro, não é? Porque outros não faltam à volta dela. É um bocado a diferença entre a solidão objetiva e a solidão subjetiva. Solidão objetiva é quando efetivamente não há ninguém. Objetivamente não há pessoas à nossa volta. É
Sim,
o
a pessoa
que é.
vai para o meio da floresta.
Não há ninguém. Objetivamente não está lá ninguém. Ou objetivamente eu até posso viver no meio de pessoas, mas não tenho amigos. Eu não me ligo a alguém o suficiente para poder falar sobre mim, não tenho interesse sobre os outros. Portanto, é uma solidão objetiva. A solidão subjetiva que é, eu acho, a solidão, que pode ser a solidão deste ouvinte e que é muito comum nos dias de hoje, é aquela solidão em que tu vives rodeado de pessoas. Até podes ter pessoas com as quais és relativamente próxima, mas não te sentes acompanhado. Não consegues criar um vínculo com aquelas pessoas. Aquilo não. E está cheio de gente à volta. Que é o que acontece a todos nós, pelo menos os que vivemos nas cidades. Não nos faltam pessoas à volta, mas o que há cada vez mais é pessoas sozinhas.
Sim.
Portanto, é subjetivo no sentido em que é o que se sente e não tanto a realidade em si. A realidade, sim, há pessoas, mas aquilo que a realidade devolve é que não há pessoas. Porque aquele sujeito não consegue ligar-se, não consegue sentir-se acompanhado no meio das pessoas que tem. E, portanto, pode ser isto que ela está a falar. E depois eu acho que ela termina a mensagem de uma forma tragicamente poética, não é? Que ela diz que os vínculos são como se fossem uma língua estranha que ela já não tem tempo de aprender. Portanto, aqui os vínculos como uma língua estrangeira, ou seja, qualquer coisa que ela de facto não aprendeu.
Não domina, não sabe.
É. E eu acho que esta é que é a questão. Será que os vínculos alguma vez foram para ela a sua língua materna? Porque a ideia que dá não é que ela possa ou não aprender a linguagem dos vínculos, é que ela nunca aprendeu. Aquilo nunca foi a língua dela. E será que ela sempre foi estrangeira aos vínculos? Será que foi alguma coisa que ela sempre observou nos outros, mas na verdade nunca conseguiu realmente habitar, aprender? Porque eu acho que o que esta mensagem diz é: esta pessoa, é que este ouvinte cresceu num mundo onde ligar-se a alguém de facto não era uma coisa segura. E não sabemos porquê, pode ter sido intrusão, negligência, violência ou simplesmente uma mãe ou um pai demasiado frágeis ou ausentes. Não sabemos porquê. O que sabemos é que alguma coisa falhou ali. Alguma coisa não aconteceu quando devia ter acontecido ou vice-versa. Porque alguma coisa se passou para que uma criança aprenda que um mundo relacional, que relacionar-se com os outros é um terreno minado. E agora, aos 37 anos, o que é que lhe resta? Resta alguém que sabe que, de facto, sabe que, tá, que enfim, de algum modo ficou presa, isolou-se. Nos seus próprios medos, na sua própria vida, quando ela diz num poço tão fundo que já não é possível trepar para fora, que ela também não diz eu não sei como sair. Ela não diz eu estou aqui num poço fundo e não sei como sair daqui. O que ela diz é que não é possível trepar para fora. E isto para mim, ela diz já não é possível. Ela é como se isto não fosse, não é bem um desespero, é uma convicção. Ela chegou, está convencida que chegou a um ponto sem retorno, mais uma vez. Ela enviou uma mensagem, isto ainda não é um ponto sem retorno.
E tem 37 anos, ela
37
é muito
anos.
Nova.
Eu, se fosse, não é, um bom analista, um bom encontro, talvez lhe pudesse pôr lá a pensar quem é que decidiu que já não é possível.
Pois.
Não é? E mais, a pergunta que eu tenho ficado, que me tem, li esta mensagem várias vezes e vinha-me sempre a mesma pergunta, que é: qual é a função que esta resignação dela ocupa? Ou seja, o facto dela já não tentar, o facto dela não se expor ao que ela pode achar que é o ridículo, isto tem uma função, isto serve qualquer coisa. Ou seja, os nossos sintomas, aquilo que nos faz sofrer, tem sempre um ganho. É o ganho do sintoma. Mesmo que nos faça sofrer, tem um ganho. No caso dela, ela sofre porque está alienada do mundo à volta, mas tem um ganho, que é não se sentir humilhada, troçada, à mercê das más intenções dos outros. Isto é um ganho para ela, mas que vem com sofrimento.
Sim.
não é? E portanto
é poupada a isso, não é? Poupa-se.
Ela poupa-se a isso. Ela faz esta escolha porque se poupa a isto. Então podemos pensar que esta resignação dela, esta retirada dela, serve este propósito, que é o propósito de não ser magoada, de maneira geral, digamos assim. E portanto, isto porquê? Porque há qualquer coisa nela que lhe diz que se ela tentasse aproximar-se das pessoas agora, iria ser desastroso, ia sentir-se exposta, iria ser desconfortável, iria parecer estranha, iria cometer erros. Porque, de facto, aos 37 anos, quando não se tem uma prática relacional, e que a sensação que eu tenho é que ela não tem relação, nem tem outras relações, deve ter muito pouca gente na vida dela. E o que é que isto faz? Faz com que a gente perca a prática.
Claro.
Prática de nos relacionarmos.
Sim, sim. Pois.
E, portanto, de facto, se eu, vamos pensar...
É como andar de bicicleta.
É, porque depois tens que perder o medo. Já aprendeste, mas depois tiveste a andar de bicicleta. E depois tens que voltar a andar e tens que perder o medo.
Sim. Ou conduzir um carro também. É
o que for, o que for. Só que isto tem mais camadas, não é? De facto, aos 37 anos, se pensar, se tivermos como hipótese que a última relação dela, que ela teve, foi aos 13, última relação próxima, independentemente do cariz da relação, de facto, aqui os vínculos podem se ter tornado, se é que não eram já, que é a minha hipótese, já seria uma língua estrangeira, mas mesmo que não fossem, se calhar tornaram-se uma língua estrangeira. E é uma língua que ela vai ter que voltar a aprender. Agora, há uma parte dela, e a gente sabe que aprender, como qualquer processo de aprendizagem, implica errar, implica, entre aspas, fazer figuras tristes, implica balbuciar, implica dizer coisas erradas, implica enganar-se nas palavras, implica uma série de coisas,
claro,
que ela, que, ou pelo menos uma parte dela, não quer ter que viver. E, portanto, ela prefere a solidão controlada do que arriscar expor-se no vínculo com alguém, numa relação com alguém, seja lá ela qual for. Ela prefere a certeza deste poço sem saída, mesmo às vezes até não sendo, do que a incerteza de tentar e falhar, não sabemos se outra vez, ou se falhar big time, ou se falhar, não é?
Sim.
Quando nós nos relacionamos com alguém, há sempre merdas que acontecem.
Claro. Sempre falhas.
Mas quando tu
às
não
vezes
tens...
fazemos nós, outras vezes fazem-nos.
Exatamente. Mas quando não tens essa segurança de conseguir, enfim, lidar com as merdas que aparecem, ai, não dispões, não é? Ficas... Não vou ali.
Sim,
não é? E, portanto, enquanto este lado dela dominar... Enquanto o medo de ser vista... Mas vista aqui, verdadeiramente vista... Nas suas imperfeições, na sua vulnerabilidade, nos seus erros, enquanto isso, enquanto esta retirada dela for maior do que a vontade de ser verdadeiramente vista, também é maior do que o desejo dela de viver, digamos assim.
Não,
e eu acho que... enquanto ela estiver aqui, de facto, nada muda. Ela tem que... Há um... Como é que a pessoa sai do poço? A questão não acho que não é tanto esta, como é que a pessoa sai do poço. É mais... O que é que ela está a prever? Esta é para mim, a questão basilar. O que é que ela está a proteger tão ferozmente dela própria que prefere quase como que enterrar-se viva dentro deste poço? Que é o que me parece, como se estivesse enterrada viva. Está num poço, mas está viva, não é? Mas escolhe manter-se lá. Escolhe, é uma escolha relativa, não é? Porque, obviamente, esta mulher não é masoquista. Ela não escolhe sofrer. Ela não sabe é como.
Não sei, pois.
Agora, o que é que ela está, de facto, a proteger tanto nela? Que vida interna tem esta mulher que precisa tanto ser protegida, que ela prefere continuar a proteger, seja lá o que for, a dar-se a si mesma a hipótese de ter uma vida mais rica, não é? E sobretudo uma vida relacional. E, portanto, é uma mensagem, é um e-mail aparentemente desesperado. Não acho que seja desesperado no sentido em que o desespero, para mim, eu conoto como qualquer coisa de, em que a pessoa não, nem está a raciocinar muito bem. Eu acho que este e-mail parece-me de alguém que está muito consciente da sua situação, está muito consciente da sua solidão e está muito consciente das suas dificuldades. Eu sugeria mudar de terapeuta, faça uma análise. Para ir a estas questões mais inconscientes que neste momento não me parece que estejam a ser, pelo que ela diz, não me parece que estejam a ser tratadas. E isto acontece com muita frequência, que é muitas vezes as terapias e as análises também, muitas vezes passam de facto a fazer parte do problema, passam a ser mais uma muleta. Porque a pessoa pensa, não, eu até faço terapia e repara como isto pode ser pernicioso. Eu até faço terapia e nada muda. E, portanto, nem a terapia funciona comigo.
Pois.
Portanto, isto reforça a defesa dela. Quando pode ser o caso, mas também pode ser outro caso, que é as coisas que realmente estão ali a causar dano não estão a ser transformadas em terapia. E então aí o problema não é da terapia, talvez possa ser do encontro dela terapêutico com aquele terapeuta. Bem, experimentar mudar e experimentar até outra orientação. Se calhar ela até está em análise e isto não está a correr bem. Mas mudar, pois, tentar fazer outra coisa.
Se calhar há grupos, eu acho que calhar este tipo de resistência a outras pessoas funcionam bem naqueles grupos terapêuticos.
Pode ser, sim, sim. Uma grupo análise, uma terapia de grupo, poderia ser, sim.
Para ela desbloquear aqui alguns medos.
Sim, 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 sem dúvida. Sem dúvida. Um psicodrama, que também é em grupo. Qualquer coisa que ela também conseguisse ver-se de fora, não é? De facto, os grupos têm muito isso, o que é uma coisa muito fixe. Porque os grupos têm dinâmicas próprias. Dinâmicas muito inconscientes e um bom grupo com um bom terapeuta, pá, faz maravilhas. Sim. Sabe, já estive também como paciente, porque a pessoa tem a oportunidade. O que acontece, acontece no aqui e agora. É diferente, por exemplo, numa terapia individual. A pessoa está a falar em diferido. Aconteceu isto, depois eu disse aquilo, depois eu disse o outro. Não. No grupo, o que acontece, acontece ali. Ou seja, imagina que tu no grupo dizes qualquer coisa e a outra pessoa tem uma reação. O terapeuta pode pegar nisso e trabalhar esses aspectos. Portanto, ali, a coisa é muito mais imediata. E eu sinto que a pessoa tem muito mais, não é mais nem menos, é outra, é diferente, mas pronto, tem oportunidade de se ver também através do olhar do outro ali no momento, que é uma coisa que nos falta muito. É nós termos noção de como é que muitas vezes as nossas palavras e os nossos atos são percepcionados por outros. E eu acho que um bom grupo pode trazer isso. Pode trazer isso. Eu sou, não só faço como terapeuta, trabalho de grupos, mas como paciente já estive e gosto bastante. Gosto bastante. E acho que sim, acho que tens razão. Talvez um grupo porreiro pudesse ajudá-la. Seja como for, dizer a esta ouvinte que
não é tarde.
Não é tarde de todo, que é preciso a determinada altura ter esta coragem de pôr a cabeça de fora. Não é? Obviamente, nós não sabemos qual é a estrutura desta mulher. A estrutura é a estrutura psíquica, não é? É que se nós fôssemos ortopedistas, tivéssemos a falar de ortopedia, se calhar uma estrutura seria se ela tinha uma escoliose, uma lordose, a estrutura da coluna. Aqui na estrutura psíquica, analiticamente falando, não sabemos se ela está mais na neurose, está mais numa psicose, não pareceu, mas se tem aqui os seus núcleos borderline mais ativados ou não. Porque parece-me que há aqui um ou outro, esta retirada dela também pode dar indicação disso, mas mais importante é como é que perante a estrutura dela isto pode ser lido. Se calhar uma pessoa com uma estrutura mais borderline, isto afeta, o que afeta é de uma forma mais intensa. E portanto isto são tudo coisas que ela poderá ver numa boa análise. E que não mande já a toalha ao chão. Porque ela também não está a mandar a toalha ao chão, não me parece.
Pois, ela está connosco.
Ela está aqui connosco, é? E portanto...
ela ouve-nos.
Ela ouve-nos, ela mandou esta mensagem, ela acha que de algum modo nós podemos dar-lhe alguma indicação que ela possa levar para ela, e se calhar a indicação que lhe podemos dar é... mudo terapeuta, desde logo. Essa terapia só está a fazer com que, a intensificar uma crença que ela tem sobre ela própria, que não lhe é benigna.
Pois, e provavelmente ela já construiu a resistência que tem para o resto do mundo, ela construiu ali no consultório.
Seguramente.
Portanto, já não vai ver o que é que está ali.
Claro, ela está a transferir massivamente, provavelmente, para o terapeuta. E o que sabemos é que se ela estiver a transferir, também não se está a abrir na terapia,
pois, é
também
isso.
Não se está a deixar ser vista.
Pelo contrário, está para ali muros.
E muros e muros, e está a construir um arranha-céus. E portanto, é preciso perceber qual é esta. Quais são os fantasmas que ela tem sobre ela mesma. O que é que ela acha que há assim de tão errado com ela que isso possa ser passível de ser. Que possa ser passível de ser magoada pelos outros, que possa ser alvo de troça, que possa ser humilhada, porque muitas vezes há estas fantasias de humilhação,
pois.
Quando nós não
e
queremos dar-nos a conhecer,
troça, não é?
Sim, que toda
como,
a gente tem mais.
Como se ainda estivéssemos no liceu.
Pois, ou até antes, não é? Até, no miúdos, em crianças, miúdos gozam muito uns com os outros também.
Pois. Pode ter sido uma situação desse género que ficou
qualquer coisa,
ali
exatamente.
Marcado.
Exatamente. Agora, é preciso desmontar esses fantasmas, não é? Os fantasmas desaparecem com a luz. Portanto, é preciso dar luz a essas zonas mais sombrias que ela tem para começar... Está ali muito cristalizado. Está muito incrustado e é preciso desencrustar isso para ela se dar hipótese de poder, de facto... dar-se uma hipótese de ter uma vida. É um terror a pessoa viver a achar que toda a gente vai fazer troça dela e que toda a gente vai fazer
rejeitá-la ou
sim, fazer-lhe mal, quer dizer, é horrível. Mas pronto, esperemos que vá dando notícias.
Sim, nós queremos.
Exatamente. Vá dando notícias, nós queremos saber o que é que se passa. Ficamos em cuidado.
Boa sorte.
Boa sorte. Chaiselongue. Não é divã. Este é um podcast Rádio Comercial.